Meus amados, o título dessa mensagem é Animem e Edifiquem Uns aos Outros. Eu quero te convidar para poder ler comigo um versículo apenas, e hoje eu vou usar uma versão que não é tão comum, que é a NVT. Ela já é uma versão mais contemporânea, então ela não é tão comum assim para o dia a dia, só que eu acho que expressa melhor o que esse versículo está querendo trazer, e até mesmo por causa do título da mensagem, né? A única que aparece como animem é na NVT, nas outras versões aparece outra palavra no lugar do animem. Diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Só isso. E já é o bastante. Hoje nós estamos concluindo a série de exposições bíblicas que nós intitulamos de Uns aos Outros, e nós discorremos pela Bíblia em muitas passagens que trazem menção a essa vida participativa do corpo de Cristo, onde nós damos algo e recebemos algo do nosso irmão, onde nós fazemos o bem, mas também recebemos o bem, onde nós damos o perdão, mas nós também recebemos o perdão, onde nós estendemos a mão, mas também encontramos uma mão estendida para nós. E nós podemos ver muitas dessas facetas do uns aos outros, porque a maravilha comunitária, ela se encontra justamente no uns aos outros. A beleza da comunidade cristã é uns aos outros. A ceia, o corpo de Cristo, tudo isso vai remeter para mais que uma pessoa. É sempre plural, nunca é singular. E essa é a maravilha que nós podemos ter no corpo de Cristo. É maravilhoso que um dos maiores símbolos do cristianismo é a mesa posta e a celebração da ceia. E quando a gente arruma uma mesa, a gente arruma uma mesa para receber alguém. Muitas vezes, aquele que mora sozinho, e às vezes você vai ver, e a pessoa não tem todo aquele ânimo de arrumar uma mesa para ele sozinho. Então, quando a Érica está em casa, o Guga está em casa, normalmente, se a gente vai para partilhar uma refeição, a gente arruma a mesa. Quando eu estou sozinho e vou fazer uma refeição rápida, às vezes eu puxo lá o caminho da mesa, lá para o cantinho onde que eu vou comer ali rapidinho, jogo a mesa só de a toalha só de atravessado na mesa. A gente não tem todo aquele capricho para a gente sozinho. E essa é a maravilha da comunidade. A maravilha da comunidade é a gente sim estender o tapete para o outro passar. É a gente sim valorizar a presença do outro. Ser abençoado pelo outro. Gostar de desfrutar da alegria do outro. Às vezes até mesmo do mau humor do outro. Né? Que faz bem também às vezes o mau humor do outro. Porque às vezes a gente entra, parece que viu o passarinho azul, que tudo está belo, está tudo bonito. E às vezes a gente se depara com o mau humor do outro, que a gente, opa, peraí, eu preciso mudar a minha postura. E tudo isso traz crescimento. Então a comunidade, ela é muito rica. E a riqueza da comunidade está justamente no uns aos outros. Essa é a beleza da comunidade. Jesus, ele vai voltar, que a gente cantou aqui há pouco, mas ele não vai voltar para me buscar, ele vai voltar para buscar os seus. Ele vai voltar para buscar o que nós estamos chamando aqui do uns aos outros. É a sua igreja. Porque no seio comunitário não tem o pupilo do Senhor, mas tem o corpo de Cristo. Tem a igreja do Senhor, isso é plural, e é sempre plural. Então, encerrando essa série, a pergunta que eu me fiz e te faço é: o que essa série contribuiu para que nós crescêssemos na comunhão e na intimidade junto ao corpo de Cristo, correspondendo ao plano dele para nós, junto à sua igreja? Será que trouxe algum crescimento para a gente? Porque mensagem após mensagem, isso tem que trazer crescimento para a gente. A gente tem que ser desafiado pela palavra de Deus. E depois de desafiado, a gente tem que viver a palavra de Deus. Eu me questiono e te questiono, porque nós não podemos ser meramente consumistas de mensagens. Às vezes, nesse tempo, né, de as pessoas que acabou de lançar uma série já falam assim: não, eu já maratonei, já assisti a série inteira. Né? Eu falo: caramba, eu estou com a minha série tudo atrasada lá. Ah, e aquele filme? Já vi. E às vezes a gente pode ir com essa mesma sede para a palavra de Deus. Aí fala: não, já. Ó, hoje é meio-dia, mas já escutei 3 pregações. Porque hoje a gente tem a facilidade. Spotify, de YouTube, né? Só que a proposta não é de nós sermos consumistas de mensagens, ou como Tiago lá vai nos dizer, não meramente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, se a gente escuta, escuta, escuta e não muda nada, a gente não está escutando, porque o escutar... Ouça o que o Senhor está dizendo, ouça a palavra de Deus. Esse ouvir, ele está implícito, o praticar. É ouvir e colocar em prática. Não é só ouvir, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, por isso que eu me questionei, concluindo essa série hoje. Espera aí, mais uma série. Mas o que, que mudou? Eu ouvindo tanto sobre uns aos outros, eu melhorei. Uns aos outros, no seio comunitário? Ou será que eu continuo do mesmo jeito? Intolerante do mesmo jeito? Chato do mesmo jeito? Com o limite do amor do mesmo jeito? E nós devemos nos questionar mensagem após mensagem. E a pauta para essa conclusão é o anseio para o céu. Então, por isso que nós cantamos e nós vamos meditar, nos debruçar sobre isso. E eu quero começar com uma pergunta para você. Você sonha com o céu? Você sonha com o céu? Certa vez, fazia pouco tempo que eu estava servindo a Deus aqui na PIB Central, e aí as senhoras me convidaram para poder trazer a palavra no dia do idoso. E eu fiz uma pergunta semelhante a essa, no dia do idoso. No dia do idoso, aqui. Quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão. E ninguém levantou a mão. Tinha uma pessoa que era mais jovem lá no fundo, esse levantou a mão. Aí na hora, né, você meio que perde o chão, né, porque você imagina todas as mãos levantadas, só que ninguém levantou a mão. Aí me veio muito rapidamente o pensamento, e eu já soltei, né, para poder quebrar o gelo ali, né, e trazer um pouquinho de descontração. Eu falei: calma, gente, que a caravana não é para hoje, não. Calma, aquieta aí. Aí todo mundo deu risada, e fato é que muitos irmãos que estavam naquele encontro já estão junto do Senhor, porque se tem 13 anos, né, que fez que eu estou servindo a Deus aqui na comunidade, eu estou falando ali dos, talvez, dos 3 primeiros anos. Então faz muito tempo mesmo isso. Queridos, eu questiono sobre o céu, porque nós vemos no mundo contemporâneo que o céu, ele é um acidente para o cristão. É um acidente. É o seguro que nós fazemos. Quando a gente vai fazer um seguro para o carro, pensa você comprando um carro ou um bem que está muito novinho. Você faz um seguro não para usar, e você espera não usar. Você espera não usar mesmo, é só para garantia. Se você, ainda mais se você gosta do carro, você vai querer usar o seguro. Tem gente que às vezes tem um carro novinho, bateu a primeira vez, perdi o prazer no carro, quero vender o carro já por isso. Entendeu? Então o seguro a gente faz para não usar, é só para ter uma segurança. E o cristão, no tempo que a gente vive, ele vive o céu dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva. Nós estamos nos organizando tão bem, conquistando e nos agarrando a esse mundo de tal maneira que não nos vemos de maneira nenhuma como proveitosa a nossa ausência daqui para irmos junto do Senhor no lugar que Ele foi preparar morada. Então a gente está se agarrando tanto aqui, é tanto prazer que a gente tem às vezes aqui. Ah, céu não, o céu, deixa para lá o céu. Eu quero ser o último da fila. Sabe aqueles que não vão nem passar pela morte, já vão ser arrebatados em vida? Então eu quero ser desses aí. Não, mas vai demorar 900 anos, prazer, Matusalém. Eu espero. E normalmente é assim, o céu é um acidente. Então a gente não quer de maneira nenhuma. E por que que muitos não querem se ausentar para ir para junto do Senhor? Porque é um apego tão grande a tudo que aqui está. Então é aquele tipo de coisa, ó, eu até vou, mas desde que for todo mundo junto no arrebatamento, que aí ninguém vai usufruir daquilo que eu conquistei. Daquilo que eu conquistei. Eu tenho conversado com algumas pessoas e às vezes eu me assusto com algumas falas assim do tipo. E aí eu já escutei de duas pessoas dizendo assim, eu não vou deixar nada para ninguém. Não quero deixar nada para ninguém. O que eu ganho aqui, eu torro tudo aqui mesmo, eu não tenho que deixar nada para ninguém. E o que que é isso senão um apego? O que que é isso senão um apego? Porque quando a gente é cidadão do reino dos céus, a gente não liga mais com tudo aquilo que a gente... A gente usa o dinheiro, mas o dinheiro não nos usa. A gente usa os bens, mas os bens não nos usam. A gente não tem apego a isso. E é por isso que a Bíblia tem muitas implicações, inclusive dizendo para a gente construir um patrimônio nos céus, onde o ladrão não mina, não rouba, onde a traça não pode corroer, o ferrugem, onde isso aí não vai ter problema nenhum. E não aqui onde tudo é passageiro, onde tem ladrões que podem roubar. Mas acontece que, se a gente prestar atenção às igrejas e às mensagens que atraem muitas vezes as pessoas, é onde está prometendo felicidade, bens, sucesso para as pessoas no tempo presente. Hoje eu fui lá na barbearia e o barbeiro que me atende lá, um jovenzinho, ele é de uma igreja pentecostal. E aí ele está para casar, ele comprou um apartamento, ele vai casar no ano que vem. E aí ele está sentindo assim, o veneno que é de você pagar a conta, de você juntar as coisas. Ele estava falando que, ah, eu não vou fazer festa não, vou só arrumar lá com gesso mesmo, a iluminação e papapá, e aquela coisinha e tal. Aí ele falou assim, aí pastor, domingo passado, aí foi um homem lá pregar lá na igreja, lá um pastor, e ele nem conhecia a gente, nem nada. Igreja pentecostal, né? Bem pentecostal. E aí ele não estava falando nada a ver com aquilo que ele falou para a gente, que ele estava falando de Daniel. Só que aí daqui a pouco ele virou para a gente e falou assim, viu? Sabe aquele orçamento que você fez ontem? Pois bem, vai acontecer. Do jeitinho que você colocou diante de Deus. Vai acontecer. Então vai lá e dá esse passo aí. E aí ele falou assim que ele chorou o culto todo. E eu fiquei assim, e aí, falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu falei, ah, deixa eu ficar quieto para não estragar a alegria do jovem, né? Mas muitas vezes é isso que faz as pessoas chorarem e buscar, e é um caminho muitas vezes para frustração. Entenda bem, gente, Deus pode fazer, sim, muitas coisas, só que a causa é muito maior do que isso. A gente está vivendo um tempo de um evangelho que ele é egocêntrico, não é teocêntrico, não é cristocêntrico, Mas é muito ego, é muito eu, é eu, é eu e os meus. E não é isso que diz a palavra de Deus, gente. Nem para poder falar do céu, não vai falar, eu vou para o céu. Ele vai voltar para buscar os seus, a sua igreja, o seu corpo. Ele não falou assim, ó, vai voltar para buscar o corpo dele, mas dentre esse corpo tem um membro, tem um órgão que é belo, que esse é bom. Ele faz parte do braço, ele está na parte nobre, e esse é o André. Não tem isso, gente. Não aparece nem o nosso nome, é só corpo. E é isso que a gente tem que entender. É isso. E o que acontece aqui nesse texto? Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica. Quem que era Tessalônica? Era uma igreja recém-formada. Então, a maior parte dessa igreja ela era composta de pessoas recém-convertidas, sendo a maioria de gentios romanos, e poucos desses eram judeus. Poucos. E aí, quando a gente abre lá em Atos 17, vai lá mostrar a evangelização da igreja de Tessalônica. Fica aí para vocês lerem como uma leitura à parte. Atos 17. Logo depois que Paulo, ele tem aquele episódio lá, que ele é preso, açoitado, que as cadeias se abrem, aí ele se depara em Tessalônica, era um rabo de foguete atrás do outro. E aí ele está lá em Tessalônica para poder evangelizar. E acontece que as pessoas começaram a dar crédito para aquilo que o apóstolo Paulo estava ministrando ali, evangelizando. E uns desses eram judeus. E aí do versículo 4 ao 7... já vai relatar a igreja nascendo e uma perseguição já acontecendo. E ali é o que vai acontecer. Eles chamam lá, tem um camarada de nome Jason, né? Não é o Sexta-feira 13 não, né? Mas esse camarada aí, ele tem, como não encontraram lá o Paulo e o Silas, aí ele que é responsabilizado lá. Então, desde o início, imagina uma igreja nascendo, está tendo um evangelismo, o apóstolo Paulo pregando, pum, perseguição, logo de cara. Então, é para essa igreja que já nasce na perseguição, que Paulo escreve falando do céu. Que ele escreve falando assim, ó, gente, persevera aí, o céu é uma realidade. Persevera, gente. Diante da perseguição, diante das lutas, diante das provações, o céu é uma realidade. E é uma das cartas do apóstolo Paulo que mais fala desses eventos futuros, que é a carta de Tessalonicenses. Bom, dizem que eu e você somos uma série de fatos e eventos que nos sucederam e nos trouxeram até aqui. Então, quem sou eu? Quem é você? A sua história, a sua formação, a sua cultura. E dizem isso. E nesses estão experiências boas e ruins, vitórias e derrotas, um tempo bem vivido e traumas. Tudo bem que o nosso passado nos forma, mas isso não pode ser conclusivo. Não pode. Caso contrário, onde que entra Cristo nisso tudo? Onde que entra Cristo nisso tudo? Se eu sou só o efeito de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que aconteceu comigo, que formou a minha cultura, os meus traumas, então onde que entra Cristo em tudo isso? Porque Cristo nos transforma. Eu lembro de como eu cheguei até o Senhor e eu olho para a realidade que eu vivo hoje, e é da água para o vinho. Não está pleno ainda, mas mudou muita coisa, porque aquele que começou a boa obra, ele não terminou ainda. Ele vai terminar, mas graças a Deus que eu já não sou quem eu era. E certamente vocês podem dizer o mesmo sobre vocês, porque Cristo, ele transforma. Então, meus amados, entenda bem. O nosso passado, ele tem muita influência no nosso presente. Mas o cristão, ele deve viver um anseio pelo céu. E esse, ele será o maior evento no nosso calendário e no calendário de toda a Igreja de Jesus Cristo. Então, logo, nós devemos ser norteados ainda mais pelo futuro. Ainda mais pelo futuro. Então, não somente pelo nosso passado. Ah, eu sou assim porque a minha vida aconteceu isso. Se a gente ficar usando simplesmente esses fatos do passado para poder justificar a nossa postura no presente, muitas vezes a gente não vai vivenciar a transformação que Deus quer operar em nós. A gente vai ficar muitas vezes se justificando na nossa personalidade, nos nossos traumas, nas nossas experiências, naquilo que aconteceu com a gente, no pisão do pé que eu tomei há 50 anos atrás, na traição que aconteceu lá no passado, na maneira como o outro me tratou. Meu amado, Cristo transforma a nossa história, Cristo muda a nossa história, e nós devemos ser norteados por aquilo que está vindo, e já é uma realidade para nós, porque é o céu. Nós somos cidadão do reino dos céus, nós somos cidadãos da eternidade, nós somos peregrinos nesse tempo. Então nós precisamos mergulhar na intimidade da palavra de Deus e entender que a nossa realidade não é somente aquela do passado. Ela pode sim justificar, fazer com que as pessoas nos entendam, mas Cristo entrou na nossa história e Ele deve mudar a nossa história, e nós precisamos viver a sombra daquilo que há de acontecer, porque senão, onde que entra o céu na nossa vida? Onde que entra o céu na nossa vida? Ah, eu não consigo perdoar. Peça forças para Deus e obedeça a palavra de Deus. Ai, eu não consigo amar, porque as pessoas não foram muito amorosas comigo no passado, então eu não consigo. Meu amado, você nasceu de novo, você é um filho de Deus, Ele há de te capacitar para isso, dependa dEle e busque nele. É fato que alguém tem mais facilidade do que outros em uma coisa ou em outra, mas a palavra é a mesma para todos. E nós precisamos buscar a palavra de Deus e depender do Senhor, que nos capacita a viver no tempo presente. Então a questão é: será que o céu norteia o nosso presente? Será que norteia mesmo o nosso presente? Temos essa consciência de que nós não somos daqui? Essas são algumas questões que a gente tem que refletir. O texto, ele recomenda a animarmos uns aos outros. Em outras versões traz, consolem, em outras ainda, encorajem. Então são essas três palavras que eu encontrei nas versões bíblicas falando sobre essa postura: animar, consolar e encorajar. E aí, complementando o versículo, vai dizer: edifiquem uns aos outros como têm feito. Então, falando desse versículo, vamos começar pelo fim. É bacana se deparar com essa aprovação, né? Como têm feito. Nossa, puxa vida, já pensou, você está fazendo um trabalho, está falando para você, ó, continua esse trabalho aí, mas do jeito que você está fazendo. Então a questão que eu fico pensando é: será que outros olhando para nós poderiam dizer isso? Animem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, como vocês têm feito. Será que alguém poderia dizer isso para a gente? Ou será que a gente estaria ali na fase da meia-culpa em relação a isso? animar, consolar ou encorajar, o sentido aqui é o mesmo. Então, na verdade, coloca essas três palavras como sinônimos. Que o sentido desse animar, consolar ou encorajar é fortalecer a fé uns dos outros, a fim de que os crentes não sucumbam à tentação de perder o ânimo ou de deslizar para o descuido espiritual. E a igreja edificada, ela estará fortalecida a perseverar em meio às adversidades. Os membros do corpo de Cristo devem edificar uns aos outros. A gente tem que olhar para isso na perspectiva de uns aos outros. Ele está falando, ó, animem-se, edifiquem-se uns aos outros. E a perspectiva que a gente tem que olhar aqui é no uns aos outros. O que eu quero dizer com isso? O crente não se edifica a si mesmo. O que o texto está dizendo aqui não é isso. Eu não me edifico a mim mesmo, mas eu sou edificado pelo encorajamento de outros crentes. O que o texto está dizendo aqui é dependência comunitária. É vida comunitária. Então não é, deixa eu escutar um negócio aqui, deixa eu ler uma palavra, deixa eu falar isso aqui para mim mesmo, pronto, eu estou edificado. A conta não fecha. O que está dizendo aqui é vida comunitária. Está passando por luta? Está passando por adversidade? Está difícil as coisas? É problema? É provação? Então, chega junto no corpo de Cristo. Edifiquem uns aos outros, animem uns aos outros. E aí, então, você vai passar por esse tempo difícil. Esse encorajamento, ele vem do meu irmão para mim. E ele vai de mim para os meus irmãos. É o que o texto está dizendo aqui. E que encorajamento é esse? É o céu. Esse é o maior encorajamento que eu e você podemos receber. É o céu, é a vida eterna, é o amanhã que está seguro nas mãos de Deus. Então, se isso não faz sentido para nós, então nós precisamos reavaliar as nossas prioridades e inclinações. Se o céu vai ser somente o seguro para que, se der ruim, eu tenho para onde ir, então tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. A gente vai ter medo diante das dificuldades. A gente vai perder o prazer, a alegria diante das provações. Por quê? Porque eu estou querendo realização e estar pleno aqui. Mas acontece que o aqui é transitório. Se aqui fosse maravilhoso, se aqui fosse tudo belo, a gente não teria sede do céu. Para que céu? Céu é aqui. Talvez a gente iria para o lado de uma outra religião que vai falar que o paraíso é aqui na terra mesmo. Então já estou por aqui mesmo. Já garanti o meu cantinho. É aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque é aqui mesmo. Então, para que céu? Então, tudo aquilo de gostoso, tudo aquilo de maravilhoso que a gente prova na vida, todos os eventos, todo momento de prazer, todo momento de alegria, todo momento de satisfação, isso é apenas uma sombra do bem maior que Deus tem preparado para os seus. Nossa, mas é tão bom. Pode ser muito melhor? É muito melhor. A palavra de Deus vai dizer que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foge do nosso entendimento, foge da nossa compreensão. Foge completamente, mas isso é a riqueza do céu. E por que será que na igreja a gente fala tão pouco do céu no tempo que a gente vive? E isso tem contribuído para que a gente se agarre cada vez mais aqui, é meu, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero os meus, eu quero a minha família, aí eu quero... É o céu, gente, é o céu. É somente olhando para o céu que a gente consegue ser piedoso. É somente olhando para o céu que a gente consegue ser generoso. É somente olhando para o céu que a gente consegue ser perdoador. É somente olhando para o céu que a gente vai ter compaixão. É somente assim. O hino 580 do HCC, Céu, lindo céu, ele traz como letra. Eu quero ler para vocês a letra. Eu não vou cantar não, porque senão... vocês vão embora antes da hora. Mas eu quero somente ler a letra para vocês. Esse mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Há mansões celestiais todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados nem tristezas eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Meus amados, a gente precisa ter o anseio disso. E voltando para o texto e as recomendações ali recebidas, fica implícito que sem participação no seio comunitário, não tem ânimo, não tem consolo, não tem encorajamento para enfrentar as dificuldades, porque não haverá edificação por parte dos meus irmãos. Onde que nós recebemos essa edificação? É por meio do seio comunitário, é por meio dos nossos irmãos. Ou seja, quer caminhar sozinho? É sua escolha. E para o pior, saiba disso. É sua escolha e para o pior. E assim... se a gente escolhe caminhar sozinho, se a gente não dá e não recebe a vida que vem por meio do corpo de Cristo, o céu ele não será a continuidade de uma vida participativa no corpo de Cristo. E aí a pergunta inevitável é: que consolo pode ter alguém na vida frente às lutas se esse se prende apenas a esse tempo? Você vai falar do céu para alguém que não quer o céu? Que consolo tem nisso? Quando a gente não caminha na direção do céu, o céu pode ser um tédio. Nossa, que coisa chata, né, que deve ser o céu. O céu vai ser um inferno para muitos. Uma vez eu escutei de uma criança que disse assim: puxa, eu vi um desenho lá que mostra um anjo lá em cima da nuvem e ele está tocando lá um instrumento e aí ele está cantando e aí ele está falando: santo, santo, é o Senhor dos Exércitos. Ah, o céu é muito chato. É isso que vai acontecer no céu? Aqui tem videogame, aqui tem futebol, aqui tem sorvete, tem pizza, tem tanta coisa legal. É isso? É isso? Então, meus amados, a gente tem que entender e confiar na palavra de Deus. E à medida que a gente tem experiência com Deus, isso desperta cada vez mais no íntimo do nosso ser esse anseio pelo céu, de que o amanhã será maravilhoso na presença do Eterno. É maravilhoso, é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que a gente não consegue nem descrever como que é isso. Nem descrever de quão maravilhoso é. Sabe tudo que a gente experimenta aqui? Pois bem, tudo é criação de Deus. Se Deus criou isso aqui, você acha que Ele ia fazer o melhor vinho para cá e deixar o vinho ruim para depois? Não, gente. Não, isso aqui é só amostra grátis. É só amostra grátis. É só para dar um gostinho. Mas nós somos cidadãos da eternidade. Olha para o Gênesis, olha para a criação, olha para a beleza que tinha ali. Deus, Ele tem preparado algo maravilhoso para o nosso amanhã. E a gente precisa se consolar com essa esperança. A gente precisa falar isso uns para os outros. Nós precisamos nos debruçar e buscar as coisas que vêm do alto. Porque é somente assim que a nossa vida terá sentido no porvir. O céu e a vida que Deus tem para os seus deve nos trazer ânimo, mesmo em meio às dificuldades. E a certeza daquilo que Deus tem preparado para os seus deve ser causa de edificação e não de depressão. Porque parece que alguns só querem o céu quando está deprimido. O Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é uma fala de depressão não, é uma fala de alguém que anseia o céu. Mas normalmente você só escuta, ah, não vejo a hora de Jesus voltar. É alguém que se cansou daqui. É alguém que está de saco cheio. E não é isso, gente. A palavra de Deus não é isso. O céu não é isso, não. 2 Coríntios 5,17 diz assim, eu vou ler na NVT todos, tá? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e a nova vida teve início. Filipenses 3,20 diz assim, nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Efésios 2,6 diz assim, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Esse último é mais interessante, porque ele não vai falar sobre algo que vai acontecer no futuro. Ele fala que a gente já está sentado no presente. O céu é uma realidade, o céu já começou. Não deixa para viver o céu quando chegar lá, não. Você já tem que se portar com valores do céu, nos dias presentes. Você já tem que ter uma postura de um cidadão do reino dos céus, por onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Meus amados, essa é a nova vida. O céu, ele deve ser o nosso anseio. E a eternidade, ela já começou. E essa palavra, anunciando os eventos futuros, deve ser para nos animar frente aos sofrimentos desse tempo. Deve ser para edificar a nossa vida no alicerce que nos sustenta, que é Cristo Jesus. E fato é que as lutas, as aflições que nós passamos aqui, elas são muito pequenas. Quando nós tentamos colocar em comparação com o que o futuro nos reserva. 2 Coríntios 4,17-18 diz assim, pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Apocalipse 21,4 diz, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. O céu é uma realidade. Deixe isso encontrar o seu sofrimento, a sua tristeza pela perda de um ente querido, pela perda de um ente querido ou de alguém que é muito querido no seio comunitário. Mas essa é uma mensagem que você precisa dizer para os seus irmãos, e os seus irmãos devem dizer para você. A última notícia que dirão a nosso respeito é que estamos vivos com Cristo Jesus na glória celeste. Amém?